Capítulo 9. Testemunhas do Livro de Mórmon. Estou convencido de que nenhum membro da igreja sentirá satisfação a menos que leia o Livro de Mórmon repetidas vezes e reflita profundamente sobre ele a fim de poder testificar que de fato é um registro inspirado pelo Todo-Poderoso. Da vida de Joseph Fielding Smith. O presidente Joseph Fielding Smith foi o historiador e registrador da igreja de março de 1921 a fevereiro de 1970. Nessa função, desempenhou um papel essencial na obtenção de documentos históricos importantes para a igreja. Um desses documentos foi um testemunho escrito à mão e assinado por David Whitmer, uma das três testemunhas do Livro de Mórmon. O presidente Smith também teve o privilégio de ter em mãos o manuscrito do testemunho de Oliver Cowdery e o das três testemunhas do Livro de Mórmon. Depois de copiar à mão esses dois textos, o presidente Smith leu-os em pelo menos dois discursos, primeiro em março de 1939 e depois na Conferência Geral da Igreja de outubro de 1956. Apesar de o presidente Smith considerar esses depoimentos escritos importantes o suficiente para serem lidos em público, falava com mais frequência de outro testemunho do Livro de Mórmon, seu próprio testemunho, que recebera muito antes de trabalhar no escritório do historiador da igreja. Ele disse: "Comecei a ler o Livro de Mórmon antes de atingir a idade de ser ordenado diácono. Daí em diante, não parei de lê-lo, e sei que é verdadeiro. Li-o muitas e muitas vezes", disse ele aos membros da igreja, "mas não é o suficiente. Ele ainda contém verdades que posso buscar e encontrar, pois não o conheço ainda a fundo, mas sei que é verdadeiro." O presidente Smith leu esses testemunhos do Livro de Mórmon e prestou o seu próprio com a intenção de incentivar outras pessoas a receber um testemunho próprio. Ele declarou: "Presto testemunho a vocês de que o Senhor deixou muito claro para mim, por meio de revelação pessoal, e muitos de vocês presentes aqui podem testificar o mesmo, que essas coisas são verdadeiras, e que toda pessoa sincera que se empenhe em lê-lo em espírito de oração e com desejo de saber se o livro é verdadeiro ou não, tem esse mesmo privilégio e receberá o testemunho prometido por Moroni, que selou o registro para que viesse à luz na dispensação da plenitude dos tempos." Ensinamentos de Joseph Fielding Smith. Seção 1. O Livro de Mórmon é um registro sagrado que contém o Evangelho eterno e presta testemunho de Jesus Cristo. O Livro de Mórmon é a história sagrada dos antigos habitantes do continente americano. Contém as predições de seus profetas, os mandamentos recebidos do Senhor, além da história e do destino desses povos antigos. É o livro de escritura das Américas, e é exatamente tão sagrado e inspirado quanto a Bíblia, que contém os registros sagrados do povo hebraico do hemisfério oriental. Os profetas nefitas suplicaram fervorosamente em oração que seus escritos fossem preservados para vir à luz e falar como que dentre os mortos, para testificar aos remanescentes da semente de Leí, bem como aos judeus e gentios, que Deus lhes revelara a plenitude do Evangelho. Seu anseio era que nestes últimos dias o homem fosse levado a arrepender-se e ter fé em Deus por meio do testemunho recebido por esses profetas nefitas muitos séculos antes. Na verdade, o Livro de Mórmon afirma que esse é seu principal objetivo, como declaram muitas de suas passagens. O Senhor deixou muito claro aos profetas nefitas que sua história e profecias seriam preservadas para virem à luz nos últimos dias como testemunho de Jesus Cristo e para estabelecer seu evangelho entre o povo. Nefe profetizou aos gentios e judeus de nossos dias e prestou-lhes seu testemunho com grande ênfase e vigor. Segundo Nefe, capítulo 33. Moroni fez o mesmo. Moroni, capítulo 10, versículos 24 a 34. Nefe, um dos primeiros profetas da colônia israelita, predisse quase 600 anos antes da era cristã que os anais contendo a história de seu povo seriam revelados do pó, numa época em que o povo negaria o poder de Deus, o Santo de Israel, e diria: "Escutai-nos e ouvi os nossos preceitos, pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e Redentor acabou a sua obra e deu o seu poder aos homens." Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 5. Ainda muito dentre eles diriam quando apresentados a novas escrituras contendo a história do povo deste mundo ocidental. Uma Bíblia! Uma Bíblia! Temos uma Bíblia! E não pode haver qualquer outra Bíblia. Segundo Nefe, capítulo 29, versículo 3. Esse novo volume de escrituras conteria o Evangelho Eterno e seria uma testemunha não só de Cristo, mas também das escrituras judaicas, a Bíblia, e juntos esses dois registros, segundo as profecias de Nefe, de seu pai e também de José, filho de Israel, prestariam testemunho do Evangelho Eterno. Ver segundo Nefe, capítulo 3, versículos 11 a 13. Capítulo 29, versículos 10 a 14. Hoje esses dois registros são essa testemunha, testificando a verdade para a condenação de todos os que rejeitam seus ensinamentos. Sei que Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon pelo dom e poder de Deus, e que esse livro veio à luz para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. Página de rosto do livro de Mórmon. Seção 2. Em cumprimento à lei das testemunhas, o Senhor chamou testemunhas especiais para testificar sobre o livro de Mórmon. Existe uma lei, claramente declarada nas Escrituras, que governa o testemunho e a nomeação de testemunhas. O Senhor obedeceu a essa lei todas as vezes que fez novas revelações ao povo. Ao longo de todas as eras, essa lei, a lei das testemunhas, permaneceu fixa e imutável. Tivéssemos registros perfeitos de todas as épocas, veríamos que sempre que o Senhor estabeleceu uma dispensação, houve mais de uma testemunha para dele testificar. Disse Paulo em Epístola aos Coríntios: por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ao falar do surgimento do livro de Mórmon, o Senhor disse que escolheria testemunhas. Haveria três testemunhas especiais que dariam testemunho ao mundo. Disse ele: e ninguém mais o verá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras aos filhos dos homens. Pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Portanto, o Senhor Deus revelará as palavras do livro, e pela boca de tantas testemunhas quantas achar necessário, estabelecerá a sua palavra, e ai do que rejeitar a palavra de Deus. Segundo Nefe, capítulo 27, versículos 13 e 14. Os três homens chamados para servir de testemunhas especiais do surgimento do livro de Mórmon pelo poder de Deus foram Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Eles foram companheiros de Joseph Smith no estabelecimento dessa obra maravilhosa nesta dispensação. Eles testificaram que foram visitados por um anjo vindo da presença do Senhor, o qual depôs diante deles o registro de ouro, a partir do qual foi traduzido o livro de Mórmon, e também os instruiu. Eles viram os caracteres gravados nas placas, à medida que as folhas eram viradas uma a uma diante deles, e ouviram a voz de Deus, declarando dos céus que a tradução fora feita pelo dom e poder de Deus, e ordenando-lhes que o testificassem ao mundo inteiro. Essas três testemunhas, em meio a adversidades, perseguições e todas as vicissitudes da vida, conservaram-se fiéis ao testemunho de que viram as placas na presença de um anjo e ouviram a voz de Deus que lhes falou dos céus. Houve outras oito testemunhas que também viram e manusearam as placas e examinaram cuidadosamente os caracteres nelas gravados à medida que lhes eram mostrados por Joseph Smith. O testemunho delas também aparece em cada exemplar do livro de Mórmon. Todos esses oito homens permaneceram fiéis ao seu testemunho até a morte. Essas doze testemunhas, incluindo Joseph Smith, quatro das quais viram anjos e tiveram visões celestiais, e oito das quais viram um registro que lhes foi mostrado por Joseph Smith, são aparentemente tudo o que o Senhor considerou necessário para confirmar a veracidade do livro de Mórmon, como prometera por meio de Nefe. E ai do que rejeitar a palavra de Deus! O testemunho desses homens é mais que suficiente para satisfazer a lei. Joseph Smith estava sozinho na primeira visão, sozinho quando Moroni lhe trouxe a mensagem, sozinho ao receber as placas, mas depois disso, não ficou mais sozinho. O Senhor chamou outras testemunhas. Em sua história, a avó Smith, Lucy Mack Smith, mãe de Joseph Smith, conta que o profeta chegou em casa chorando de alegria depois que as testemunhas viram as placas sob a autorização de um anjo de Deus, porque dizia ele: "Um fardo foi tirado de meus ombros, não estou mais só." Seção 3. As três testemunhas permaneceram fiéis a seu testemunho do Livro de Mórmon. Todas as três testemunhas especiais se alienaram e afastaram-se da igreja. Oliver Cowdery e Martin Harris voltaram humildemente, pediram readmissão à igreja, e quando faleceram, ambos eram membros plenamente integrados à igreja. David Whitmer permaneceu afastado da igreja. Todavia, todos os três conservaram-se fiéis ao testemunho que deram ao mundo, o qual se encontra em todos os exemplares do Livro de Mórmon. Este é o testemunho prestado por David Whitmer em Richmond, Missouri, em 19 de março de 1881, copiado do original que foi publicado no jornal Conservator de Richmond naquela data. A todas as nações, tribos, línguas e aos povos a quem cheguem estas palavras. Em resposta à declaração feita por John Murphy, de Polo, condado de Caldwell, Missouri, de que, em conversa com ele, no último verão, eu teria negado o depoimento que prestei como uma das três testemunhas do Livro de Mórmon, para que ele me entenda agora, caso não me tenha entendido naquela ocasião, e para que o mundo saiba a verdade, quero, neste momento em que estou, a bem dizer, no crepúsculo da vida, fazer de uma vez por todas, e no temor de Deus, esta declaração pública: que nunca, em momento algum, neguei aquele depoimento que prestei, nem qualquer parte dele. Depoimento esse que há muito tempo é publicado como parte daquele livro, e que prestei sendo uma das três testemunhas. Os que me conhecem bem sabem que sempre mantive o que disse naquele testemunho. E para que ninguém seja enganado, nem duvide de minha posição atual a esse respeito, volto agora a afirmar a veracidade de todas as declarações que fiz então e que foram publicadas. Agora quero falar um pouco de Martin Harris. Embora continuasse fiel a seu testemunho do Livro de Mórmon, por muitos anos esteve desapontado com a igreja. Porém, algum tempo depois de os santos virem para Utah, alguns de nossos bons irmãos foram à sua procura, encontraram-no, conseguiram renovar seu interesse e trouxeram-no de volta à igreja. Ele veio para cá, para Utah, foi novamente batizado, aqui viveu por alguns anos e atestou em vários povoados a veracidade do testemunho que prestara. Faleceu aqui e foi sepultado em Clarkston, Utah. Agora chegamos a Oliver Cowdery. O que dizer de Oliver Cowdery, o mais importante dos três? Ele que tantas vezes esteve com Joseph Smith, quando da aparição de anjos e da restauração de chaves? Que dizer dele? Ele abandonou a igreja e guardava extremo rancor, mas nunca negou o testemunho que dera. Algumas pessoas disseram que sim, mas ele não negou. Permaneceu sempre fiel a esse testemunho. Depois que os santos foram expulsos de Nauvoo, quando estavam lá nas planícies e tudo parecia ir de mal a pior, Sidney Rigdon disse que iam para a destruição e não havia esperança para eles, e os jornais afirmavam que não conseguiriam sobreviver. Foi nessas condições que Oliver Cowdery pediu que lhe permitissem voltar para a igreja. Ele foi aceito e preparava-se para servir missão na Grã-Bretanha, quando adoeceu e morreu. Faleceu na casa de David Whitmer, prestando testemunho da verdade. Seção 4. Todo membro da igreja pode tornar-se uma testemunha do Livro de Mórmon. Essas não são as únicas testemunhas capazes de falar da missão divina de Joseph Smith, ou da veracidade do Livro de Mórmon. No Livro de Mórmon, é prometido que todo aquele que desejar saber se ele é verdadeiro e se contém a palavra do Senhor, o saberá. Se perguntar com coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, pois ele revelará a verdade pelo poder do Espírito Santo. Ver Moroni, capítulo 10, versículos 3 a 5. Centenas de milhares de pessoas puseram essa promessa à prova e podem afirmar com toda sinceridade que receberam esse conhecimento. Tenho tanta convicção de que o Livro de Mórmon que eu li é a palavra de Deus e que foi revelado da forma que Joseph Smith afirmou ter sido revelado, como tenho de que estou aqui, diante de vocês. Toda alma na face da terra que tem inteligência suficiente para compreender pode saber essa verdade. Como? Basta apenas seguir a fórmula dada pelo próprio Senhor quando declarou aos judeus que aquele que fizesse a vontade do Pai saberia se a doutrina era de Deus ou se ele falava de si mesmo. Ver João capítulo 7, versículo 17. Meu testemunho ao mundo inteiro é que esse livro é verdadeiro. Sei que o depoimento dessas três testemunhas, registrado em cada exemplar do livro de Mórmon, é verdadeiro, que estiveram na presença de um anjo de Deus que lhes declarou ser correta a tradução do registro, que é verdadeiro seu testemunho de que Deus lhes falou e chamou-as a testificar esse fato, e que não existe uma só alma que não possa receber tal testemunho, se eu desejar, e caso leia esse livro sinceramente e em espírito de oração, com o desejo de conhecer a verdade, como declarou Moroni por revelação. Quem isso fizer, saberá a verdade concernente à restauração dessa escritura, dada aos antigos habitantes deste continente. Estou convencido de que nenhum membro da igreja sentirá satisfação a menos que leia o livro de Mórmon repetidas vezes e reflita profundamente sobre ele, a fim de poder testificar que, de fato, é um registro inspirado pelo Todo-Poderoso e cuja história é verídica. Nenhum membro desta igreja pode ser aprovado na presença de Deus a menos que tenha lido o livro de Mórmon com seriedade e atenção. Quando lemos o livro de Mórmon, sabemos estar lendo a verdade. Por quê? Porque Deus ordenou a certos homens que escrevessem os acontecimentos à medida que ocorriam e deu-lhes sabedoria e inspiração para fazê-lo. Assim, esses registros foram feitos por homens tementes a Deus e jamais caíram em mãos de apóstatas. Os historiadores escreviam e falavam conforme eram movidos pelo Espírito Santo. E nós sabemos que aquilo que escreveram é verdade, porque o Senhor conferiu seu selo de aprovação ao livro. Ver Doutrina e Convênios, seção 17, versículo 6. Seção 5. Quando continuamos a ler o livro de Mórmon com sinceridade e em espírito de oração, ele torna-se cada vez mais caro para nós. Todos os que já leram o livro de Mórmon com sinceridade ficaram impressionados com o conteúdo inspirado de suas páginas. Quem lê esse livro com sinceridade e em espírito de oração sente-se inspirado e tem um sentimento de serena alegria e satisfação. Sempre que leio o livro de Mórmon, fico mais impressionado com seu caráter sagrado, com a mensagem de defesa da missão do Senhor Jesus Cristo nele contida e com o Evangelho restaurado na dispensação da plenitude dos tempos para a salvação das almas. Esse registro torna-se cada vez mais caro para mim dia após dia, à medida que vejo se cumprirem as profecias feitas pelos profetas que agora falam dentre os mortos e do pó clamam e chamam as nações da terra ao arrependimento e acreditarem em Cristo.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. O presidente Smith disse que não havia lido o livro de Mórmon o suficiente. Ver da vida de Joseph Fielding Smith. O que podemos aprender com essa declaração? A seção 1 deste capítulo contém algumas coisas que o presidente Smith ensinou quanto aos propósitos do livro de Mórmon. Como esses propósitos se cumpriram em sua vida? Apesar de Oliver Cowdery, Martin Harris e David Whitmer terem se afastado da igreja, nenhum deles jamais negou seu testemunho do livro de Mórmon. Ver seções 2 e 3. Por que esse é um fato importante ao refletir sobre o testemunho dado por eles? O presidente Smith disse que todos podem ser testemunhas do livro de Mórmon. Ver seção 4. Como você obteve um testemunho desse livro? O que você pode fazer para prestar esse testemunho? Referindo-se ao livro de Mórmon, o presidente Smith disse: esse registro torna-se cada vez mais caro para mim, dia após dia. Seção 5. De que forma isso também ocorre com você? O que podemos fazer para fortalecer nosso testemunho do livro de Mórmon? Escrituras relacionadas. 1 Nefe, capítulo 6, versículos de 3 a 5. 2 Nefe, capítulo 29, versículos de 7 a 8. Jacó, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Enos, capítulo 1, versículo 13. Doutrina e Convênios, seção 20, versículos de 8 a 12. Auxílio didático. Testifique sempre que o Espírito o inspirar a fazê-lo e não só no fim das aulas. Crie oportunidades para seus alunos prestarem testemunho. Ensino Não Há Maior Chamado, 2009, página 45.